Olá, viva! Este é o Mangolê Fala a Verdade, às quartas-feiras. Hoje são 13 de outubro de 2021. Debater aqui tema sobre a anulação do 10º Congresso do Partido do Galo Negro, que elegeu, portanto, o presidente Adalberto da Costa Júnior. O Tribunal Constitucional emitiu um acordo em que anula, alegando, portanto, algumas insuficiências neste processo, 2 anos depois. Ora, muito bem, nós convidamos para este nosso debate os nossos convidados habituais. Olha, aqui o doutor Eduardo Caçanga. Doutor Eduardo Caçanga. É o filho daí, da Jamba Mineira, ali no Covango, aí na Uila. Sim, senhora. E também temos aqui o nosso convidado, portanto, o doutor Eduardo Caçanga é filósofo. E ele é analista político do Namib Fala a Verdade e também da Voz da América. Temos aqui o doutor Manuel de Brito. Ele é formado em Ciências Políticas e é secretário do Partido do Galo Negro para a organização do secretário provincial do Namib aqui da UNITA. Então, também havíamos convidado aqui o doutor Quirino Buano, que é sociólogo. Ele até aqui ainda se faz presente. A qualquer altura poderá estar conosco. E o doutor Manuel Candolo. Este já nos comunicou e disse mesmo que não estará conosco, mas numa próxima oportunidade estará aqui conosco. Sem mais delongas, então vamos aqui debater este caso badalado, o caso que está subir as redes sociais, anulação do 13º Congresso da UNITA. Tudo leva a crer que o Comitê Permanente já reuniu, neste caso, com o presidente Isaías Samakuva, que agora retomou as rédeas, e já há uma previsão para que se marque para já uma data que os maninhos voltem, portanto, a realizar o seu congresso. Vamos dar aqui uma saudação. Olha, temos aqui o doutor Manuel Brito. Doutor Manuel Brito, seja bem-vindo ao Mangolê Fala a Verdade.
Muito obrigado, muito bom dia e a todos os ouvintes do Mangolê Fala a Verdade e a este corpo que vai conduzir este nosso debate.
Muito obrigado, doutor Brito. Olha, temos aqui também o doutor Eduardo Caçanga. Doutor Caçanga, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Saudar o meu companheiro de painel e a todos que nos assistem, a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez.
Todos aqueles que naturalmente nos acompanham neste live, Namib Fala a Verdade. Podem emitir vossas opiniões. Nós aqui queremos contribuir para a democratização do país, fazendo a nossa parte. Apesar também de uma vez a outra somos perseguidos, mas nós estamos determinados que temos que dar os angolanos sem voz. Doutor Brito, portanto, em definitivo, o 13º Congresso da UNITA está anulado.
Efetivamente, do ponto de vista prático, foi anulado pelo Acordo 700/2021, que se o partido fosse, na perspectiva de interpor curso, naturalmente teria motivos para tal, mas infelizmente por uma questão de gestão de tempo para evitar situações nefastas que pudessem prejudicar o partido nos futuros tempos, optou-se por acatar de uma forma suprir tais situações que o tribunal alega que tanto passarão naquilo que é voltar à normalidade do presidente anterior, que cessou o seu mandato em 2019, para que agora pudesse, de acordo a este anulamento, não é? Este acórdão que anula o 13º Congresso, então criar condições suficientes que, tanto, possam fazer com que o partido realize um outro congresso.
Mas na vida real, o velho Adalberto da Costa Júnior terá mesmo requerido a anulação da sua cidadania portuguesa ou não?
Na verdade, Adalberto Costa Júnior, muito antes de ser candidato a presidente da UNITA, mostrou-se ser um indivíduo de muito forte, tem valências, quando ainda presidente do grupo parlamentar da UNITA. De tal sorte que conseguiu desmascarar muitos aspectos de âmbito económico, de âmbito social, foi fazendo investigações. Por sinal, é um excelente acompanhante da Universidade Católica, que muito investiga, e conseguiu trazer a terreiro muitos aspectos que informam a nossa política angolana. Criou, de facto, no coração dos angolanos alguma expectativa, tão logo anunciou a sua candidatura. A partir daí, o regime começou também a criar fricções, a criar freios na perspectiva de bloquear a sua candidatura, criando mesmo vozes alheias para que pudessem, de alguma maneira, a nível interno da UNITA, as pessoas darem pouco crédito a esta candidatura.
Muito obrigado. Doutor Caçanga, causas e consequências da anulação para já deste 13º Congresso?
Bem, dizer que a causa, todo mundo que obviamente já domina, é a questão que se alega, a questão da anulação da nacionalidade adquirida, da nacionalidade portuguesa. Legalmente, ontem, tudo com aquilo que nos diz o Conselho Permanente, bem com aquela equipa que organizou o Congresso, diz que tudo foi dado, de acordo aos timings. Agora, creio eu que a coisa que levou o Tribunal Constitucional a cancelar é aquele grupo de militantes que supostamente é dissidente da UNITA, que depois ao nosso ver nos parece um grande contrassenso, porque levam a petição da anulação do 10º Congresso, dia seguinte, vemos a entregar isso ao partido que o sustenta o governo. Que para nós aquela repetição pesa na questão da legitimidade, mas não é racional. Nessa altura, podemos aqui discutir A ou B, mas vamos àquilo que eu realizo. Vamos dizer que a UNITA, na nossa pesquisa, na nossa opinião, fez muito bem. A UNITA é um partido muito maduro. Já atingiu a maioridade política há bastante tempo. Creio eu que a causa já está feita, que é essa questão. É só cumprir a insuficiência, acatar essa questão. Agora, consequência. Consequência que está mudando, consequência política. É que o novo reassumir da antiga liderança, assumida pelo doutor Isaías Chamacuva, retomar. Agora, obviamente, que uma grande questão que também pode nos levantar, que a antiga direção, há uma vacatura, porque lembramos que o ex-vice-presidente já é falecido, que saudou do Raul Danda. Talvez uma questão que a UNITA vai ter que trabalhar internamente, mas creio eu que dentro da UNITA, existe quadro, existe recurso para poder suprimir essa questão. Mas em todo caso, é voltar a estaca zero. Isso agora, há uma lição que fica para o nosso país, que é Estado Democrático e de Direito. Nós queremos instituições fortes. Instituições fortes alimentam ou são a garantia de um Estado Democrático e de Direito. E preocupa-nos bastante. Por quê? Essa questão, eu creio eu que a UNITA vai sair mais forte, o povo indígena da Verde vai sair ainda mais forte. Por quê? Essa perspectiva, ele está sendo visto como um mártir político. Está sendo vítima da perseguição política de quem sustenta o governo. Não é que foi um ato de necessário, porque só nós lembramos daquele comunicado do Buró Político, ao dizer que ele estava ao fio da sua liderança. Aquilo, quer queramos, quer não, acaba por sustentar, acaba por nos criar grande argumento e dizer que, obviamente, que aquilo é a mão visível de quem sustenta o governo. Isto é que a sociedade vai especulando, aquilo que a sociedade vai dizendo. Isso, obviamente, só vai tornar ainda mais forte a da Alberto Costa Júnior. É por favor, sai mais forte, é voltar a estaca zero, obviamente. O bem é que dizer que agora estamos no décimo segundo, é para o 13º. Creio eu que a UNITA vai encontrar soluções internas. Para o regime da Alberto Costa Júnior, creio eu que vai sair muito mais forte. Isso é que nos interessa.
Isso é que nos interessa. Olha, nós vamos falar um pouco sobre a reunião do Biro Político do MPLA, e creio que aconteceu no dia 3 ou no dia 4 de agosto, onde saiu esta. A direção da UNITA está por um fio. Hoje a sociedade está preocupada e diz que nesta reunião do Biro Político, presume-se que a atual presidente conselheira do Tribunal Constitucional fazia parte também do Biro Político, mas depois congelou a sua militância. Então logo retomou, portanto, o Tribunal Constitucional, então, ela acionou os mecanismos, mas em termos, bom, aqui não temos nenhum jurista, não há aquela cláusula em que alguém se participou na feitura deste projeto, o caso concreto da juíza conselheira, que foi membro do Biro Político, se é verdade isso, não se devia declarar impedida, portanto, neste processo, para uma questão de transparência, de lisura, as pessoas não evocar essa questão dos órgãos judiciais estarem colados a partidos políticos. Doutor Cassado.
Nós, infelizmente, com muita pena, temos dizer isso, temos um Estado partidarizado, temos um sistema político também partidarizado. Agora, em Angola, não há separação clara, isso está óbvio. Quando ela diz que a militância congelou, infelizmente, não congelou a sua consciência. Militância é um cartão e uma forma de dizer. Quem nos prova por A mais B que ela congelou sua militância? Nada nos prova. Mas a consciência, a forma de pensar, isso é um sistema quase vertical. As pessoas devem, não temos como. Temos um sistema quase vertical, as pessoas dependem. Há muitas decisões que temos notado que não são decisões das instituições. Quem ainda continuamos nessa situação? Isso atrapalha. Agora, obviamente que o Poder Judicial tem um caráter muito importante na definição da democratização. Por exemplo, o Tribunal Constitucional. Eu amo coisa, aquele é o Tribunal dos Partidos Políticos. Então, devia ter outra. Agora, nos falta despartidarizar o Estado. Isso é um grande desafio. Isso é que estamos a ver a Frente Patriótica Unida. Tem uma das propostas, despartidarizar o período do Estado. Estamos a aprender. É preciso isso. Essa nós fazemos uma análise muito comparativa, meus senhores. Não é todas as capitais provinciais desse país. Isso nós reparamos. Os partidos no poder e o governo provincial são vizinhos, são próximos. Podemos falar do Namibe, podemos falar da Willa. Hoje já estive no Cuito Bié, reparei essa realidade no Ambo. Por que se faz isso? Por que o governo provincial, às vezes, não conseguimos fazer separação clara dos papéis? Não conseguimos. Já vimos situações que dizem.
Inclusive, usam meios do Estado para fins partidários.
Político partidário. Já vimos até JMPLA, entre outros, a reunirem na administração comunal, municipal, de várias partes desse país. Quer dizer, não conseguimos distinguir o joio do trigo, com muita pena. Isso, às vezes, atrapalha. Estamos a ver que nós nós estamos, continuamos aqui a ter um Estado partidarizado. Isso não engrandece, isso não... Isso às vezes impede em progredir, enquanto que o ideal seria despartidarizar o Estado. Porque num país onde tudo está partidarizado, a meritocracia e a competência acabam por ser relegados para o último plano. Já vimos indivíduos a serem nomeados para cargos, currículo, está no partido de 1977, não tem mais nada, nem tem formação acadêmica, só está no partido de 1977, quer dizer, só tem vida dele e a militância. Quer dizer, isso é o único fator para atribuir cargo. Então são essas coisas, creio eu, que mina e não abonam nada para o país. O país é tão grande, temos homens de todas as valências na sociedade civil e na oposição. Então são esses filhos todos que têm que contribuir para Angola. Precisamos tornar Angola mais propriedade nossa, como dizia Isaac dos Anjos numa das suas intervenções, na altura na vez de governador de Benguela. Não podemos deixar que os políticos, quem está ao poder, quem faça o destino desse país. E precisamos contar com todos. É preciso para tal. E precisamos lutar. Que essa questão que estamos aqui a debater sobre a questão da expressão do Estado é um grande desafio para quem governa e para quem almeja assumir o poder nas próximas eleições. Esperemos que, no mínimo, para aquilo, para o bem do nosso país, que sejam eleições justas, transparentes, aquilo que a cidade tem pedido. É isso que nós estamos aqui a pedir, no fundo, no fundo. E essa questão toda que estamos aqui a falar do Alberto Rocha Júnior, a Frente Patriota Unida, é uma questão político-partidária que está a mexer, porque provavelmente é uma das maiores ameaças pelo qual o partido que sustenta o governo está a se ver com ele para as próximas eleições. E a reeleição do presidente do partido e presidente da República vê-se um pouco beliscada com essa alternância, porque estamos a ver que o Alberto Rocha Júnior trouxe uma outra forma de fazer política. Um indivíduo muito acadêmico, um indivíduo que traz números reais da nossa economia. Isso é uma coisa muito inovadora no nosso panorama político, porque tínhamos político muito amorfo, tínhamos político, como dizia Álvaro Chicoamanga, indivíduos da oposição que chama de bosse a quem está no governo. Quer dizer, são essas posturas que estamos a ver que o Alberto Rocha Júnior trouxe uma nova forma de fazer política e despertou bastante a sociedade e trouxe o partido para a sociedade. Isso é uma coisa que muito vantajosa. Obviamente, o mais velho Samakuva fez coisa de acordo ao seu tempo. Cada homem é filho do seu tempo, reconheçamos. O mais velho conseguiu implantar o partido de partido político militar, tornou partido convencional, conseguiu implantar em todas as cidades, municípios e comunas. Isso é um trabalho histórico depois da tradição, depois da morte do líder fundador. É uma coisa que é um legado muito forte que o mais velho Samakuva tem. Mas o engenheiro Alberto Costa elevou o partido para o outro nível, principalmente a proximidade com a sociedade, a proximidade com acadêmicos, intelectuais e a questão da política de proximidade. É uma coisa que Adalberto Rocha Júnior trouxe e, acima de tudo, conseguiu graziar respeito, aceitação, credibilidade nos demais membros, partidários e não partidários. E hoje a UNITA se vê como o partido mais próximo da ação do poder em Angola. Essa análise é apaixonada, dou a quem doer, mas é o realismo. Agora, dizer que, obviamente, o engenheiro Adalberto Rocha Júnior é muito forte psicologicamente, deu para ver toda a esquerda, todo aquele que tem sofrido, mas o homem está sempre aí de pé, nunca se deixou cair. É muito forte o homem. Creio eu que dessa vez vai ser ainda mais forte. Essa é a nossa visão.
Essa visão do nosso filósofo Eduardo Kassanga. Costuma-se a dizer que quem se mete para já na rua tem que saber que a chuva pode molhar. Portanto, ninguém vai se preocupar com um cadáver de cão na rua. Ninguém vai pontapear um cadáver de cão na rua, na nossa estrada. As pessoas só se preocupam com aquele que eles sabem que este faz diferença. E me parece, Adalberto da Costa Júnior, é mesmo a pedra no sapato do Embela. É isto. Senhor Manuel de Brito.
Na verdade, nós começamos a ver esses atentados contra a pessoa do engenheiro Adalberto. Tão logo foi eleito a presidente da UNITA também. Eu acho que esse processo de destituição, ou seja, da anulação do 13º Congresso, foi preparado das várias formas, por várias fases. A um dado momento, a UNITA sentiu-se bloqueada a todas as suas contas. E eu tenho feito uma análise, um caninho profunda, fazendo uma colação com a anulação do Congresso. Sabe que para a realização de um Congresso como este, pressupõe recursos. E as contas da UNITA, até hoje, encontram-se bloqueadas, com dinheiro. Veja que para a estruturação deste processo foi necessário criar advogados, sobretudo para a questão da Casa do Lobito, que é uma casa legítima da UNITA. Só que, pronto, por uma questão de, sei lá, de trocas, algumas vezes, que é normal, dirigentes a nível daquela província, enfim, alguma documentação ficou desaparecida por algum tempo. Razão pela qual os detratores, os malfeitores, que, por sinal, queiram desculpar, são os proprietários da casa, intentaram uma ação contra o partido a dizer que aquela casa naquela altura tinha sido, tanto estava com a UNITA, no regime de arrendamento, quando afinal de contas já tinha sido comprada. De tal maneira que depois resultou neste bloqueio de contas, daí situações e situações foram surgindo. O que não é normal é agora vermos esta anulação do Congresso da UNITA, que agora ao se realizar pressupõe mobilizar recursos, tanto a comissão política como ao próprio Congresso terão de criar. Agora, quais são as consequências? As consequências já começam. Desde que o Congresso da UNITA foi anulado, a política deixou de existir. esse país parou, já não se fala política. Não se fala política. Também os cidadãos, muitos deles, começaram a ficar desesperados, tanto internamente como a nível externo, para dizer que os partidos políticos não ganham as eleições com seus militantes. As pessoas que vinham em Adalberto Costa Júnior ou na UNITA com um líder, tanto que estava a trazer os elementos que o meu companheiro aqui acaba de dizer, trouxe uma outra forma de fazer política, está muito mais próximo da academia, está próximo da sociedade, enfim, vai buscar aqueles fundamentos de um verdadeiro político. Jonas Savimbi dizia: é preciso que o dirigente esteja próximo das massas para sentir a sua pulsação e daí conseguir dar respostas aos vários problemas que essa mesma população carece. Eu penso que aí está a ser a consequência também deste congresso, dessa anulação deste congresso, já que os cidadãos estão ávidos, mas mesmo assim, ainda tal conforme estamos aqui a dizer, tão logo esta situação seja ultrapassada, naturalmente que o engenheiro Adalberto Costa Júnior, a UNITA, hão de voltar muito mais forte, com maior credibilidade, e até serem vistos, porque a forma de ser de Alberto Costa Júnior, um indivíduo que passando por várias peripécias não responde, e isso para indivíduos com muita inteligência conseguem fazer enervar o seu adversário. E nós temos um adversário político que, tanto o oponente direto de João Lourenço é de Alberto Costa Júnior, na situação presente. E este, quando sai, cria o elemento Frente Patriota, já que é uma das bandeiras no Congresso, no 13º Congresso anulado, que é mesmo proposta de Adalberto Costa Júnior criar a Frente Patriota. A forma que se encontrou de bloquear este cidadão, este filho desta pátria, é, de facto, anular o Congresso.
Mas, Brito, também o velho Jonas, numa das suas, foi já alertando que quando eu já não estiver convosco, deveis sempre escolher para dirigir o partido aquele que mais é odiado. Então, estamos perante um quadro completamente simplificado.
Efetivamente, mas é para dizer que também dentro do partido, as organizações encontram-se pessoas que não estão compenetradas com aquilo que são as situações reais do povo. Nós pensamos que o simples facto de um António Beltrano fazer parte de uma estrutura de direção, talvez esteja preocupada com os destinos do país. Mas estamos a encontrar particularidades maiores que o geral, que é de todos. Este é um elemento muito importante. E hoje, aquelas pessoas que tanto invocavam, que o Dr. Savimbi dizia que, na minha ausência para dirigir o partido, é escolherem aquele que o adversário não gosta, estão a inverter a bússola. Estão a inverter a bússola. É aquilo que estávamos a analisar. Então, como é que um indivíduo vai queixar o partido ao MPLA? E disse aqui muito bem...
São problemas internos.
Sim, exatamente, são problemas internos. Até porque o Comitê Permanente da UNITA tem prerrogativas de prorrogar os timings para um determinado ato administrativo interno. Não é possível que, em termos de consequência deliberativa, os 50 indivíduos que fizeram parte da reunião do Comitê Permanente, que deliberou a prorrogação dos prazos da entrega, tanto da cédula de renúncia de nacionalidade do engenheiro Adalberto Costa Júnior, que teve vinculação de 43 pessoas, 7 pessoas que simplesmente não foram a favor deste, tenha um maior impacto que um elemento como este. Portanto, hoje, se formos a ver este, o partido, o governo que está a reboque do partido na situação, quem aprova o plano estratégico de governação é o Bureau Político do MPLA. É o Bureau Político do MPLA. Logo, tem legitimidade. Então, descaracterizar uma instituição como o Comitê Permanente da UNITA é uma autêntica falta de honestidade intelectual. Os nossos tribunais precisam de ser rever. Tanto é o que também já dissemos. Uma cidadã que sai 11 dias depois de fazer parte, de subscrever de um comunicado do Bureau Político onde fez parte, eu penso que é deveras contraditórios. É deveras contraditórios. Fez 11 dias, simplesmente, e dizer que anulou, ou seja, congelou a militância.
Então os tribunais deviam ser entregues aos juízes.
Efetivamente. Quando alguém deve ser pego do seu grupo de militância para ir coordenar uma instituição de muita responsabilidade, sobretudo as questões que hoje são fraturantes a nível do nosso continente africano, são aquelas que envolvem os partidos políticos. E o nosso continente é muito frágil nessas questões de gestão de conflitos. Os conflitos partem de querelas internas dos partidos políticos. Os contendores são partidos na oposição e aquele que sustenta o governo. Mas questões que podem ser mitigadas são levadas simplesmente porque, tanto vá lá, por militância, lá onde aqueles que deviam ser os guardiões da lei, salvaguardar aquilo que é legítimo, infelizmente, fazem o inverso.
Sim, senhora. Olha, aqui é o senhor Emanuel de Brito. É o homem formado em ciências políticas. Doutor Caçanga, o velho Jonas, antes de morrer em combate, ele disse que quando já não estiver convosco, procure sempre colocar à frente do partido aquele que o adversário não gosta. Adalberto da Costa Júnior deve ser um dos quadros da UNITA que, ao longo da existência deste partido, desde 1966, 68, se não me atrasou, portanto, 66, deve ser um dos quadros que mais enfrentou barreiras. Só em 2 anos, Adalberto da Costa Júnior já foi falado que era um pedófilo, já foi falado que ele, enfim, quis fazer aborto, já foi tudo que é mau na sociedade, portanto, foi adjetivado, portanto, Adalberto. E, portanto, isso tudo demonstra que ele é um homem, mas ele sempre calmo, sereno, nas calmas, com aquele sorriso mágico. Então, Adalberto é mesmo um quadro que a sociedade pode se admirar.
É um quadro que nós temos que reconhecer. É dizer que o Adalberto Costa Júnior não comprou esse estatuto que ele tem, não. Ele, pelo contrário, adquiriu. Ele só está a receber aquilo que ele deu para a sociedade. Primeira coisa é dizer que ele foi representante da Júlia em Portugal, no Porto, foi representante da UNITA em Portugal, passou pela Itália. É um indivíduo que foi secretário provincial da UNITA, Luanda. É um indivíduo que foi para, teve cargo a nível, passou, creio, para a área do patrimônio, líder da bancada parlamentar. Quer dizer, é um indivíduo que foi subindo de grau a grau, foi subindo, um step by step, foi atingindo, e hoje atingiu. É só vermos que quando o líder da bancada parlamentar, foi o cume da sua projeção muito pessoal, essa é a forma como ele trazia os números, as leituras que ele trazia, e aquilo deixava de boca aberta qualquer deputado, um indivíduo muito bem formado em retórica, um indivíduo com uma capacidade incrível, um indivíduo que conhece a política doméstica, conhece a política internacional, conhece a economia internacional, conhece os números, é um indivíduo que tem projeto de sociedade. São pessoas como esse que devem ser aproveitadas, devem ser combatidas, não necessitam ser combatidas. Isso que fala, provavelmente é um dos rostos das profecias do velho Jonas, obviamente, mas dizer assim, que a UNITA, um partido que já passou, já experimentou todas as peripécias possíveis. Desde os 13 do conjurado, em 66, nem todos os 13 conjurados fizeram parte da luta liberal. Alguns foram traídos nas flechas. O partido resistiu à saída de José Ndela em 79, resistiu à saída de Tony da Costa Fernandes, Isao Puno em 91, resistiu à saída de Jorge Valentim, Fernando Heitor. Quer dizer, o partido vai saindo, okay? Mas o partido vai ganhando novas pessoas, novos membros. Quer dizer, o partido foi experimentando. Esses cauíques e companhia foram saindo. Quer dizer, o partido está sempre ali. Não é dizer que é um partido que tem identidade, é um partido que tem história própria, tem mais própria, e as pessoas estão, obviamente isso é como tudo, nas organizações há sempre os prós, os contras que assimilam, isso é normal, nas organizações é normal haver oposição, haver contracorrente, é muito normal, mas agora, a esmagadora maioria dos militantes, que lá da sociedade, está com o engenheiro Adalberto Costa Júnior, acredito eu que ele tem notado o calor, e ele se tornou a grande esperança desse povo quase martirizado, esperança, a parte do povo Filomeno Vieira Lopes, Abel Chivucuvugo, somente naquilo que é a formalização da Frente Patriota Unida, e obviamente o mais visado entre os três, como disse meu companheiro, obviamente, adversário direto do presidente do MPLA e de quem sustenta o governo. Como é direto, é aquele que deve ser mais visado, aquele que deve ser mais combatido. Todas as formas possíveis de sujar a sua imagem. Mas há uma coisa, a sociedade hoje em dia está muito mais madura. Há mais universidade, há mais academia, públicas e privadas. Hoje a imprensa convencional, a rádio, jornal e a televisão perderam certo poder. E hoje temos a mídia alternativa ou moderna, que é as redes sociais. As pessoas hoje têm uma nova forma de fazer política. Hoje a política passou para as plataformas de hoje a política hoje não se combate, a política combate com argumento, com ideia. Isso é que vale hoje em dia em democracia, isso é que é o mais importante. Isso é que hoje tem se distinguido homens de homens, essa questão do debate. Hoje diz que humilhar, ofender é argumento para quem não tem argumento. Isso é que dizia um filósofo Martin Heidegger, ofender, humilhar o outro é argumento para quem não tem argumento. Hoje o que vale é debate, é ideia, é construir o projeto de sociedade. Porque temos que entender que política, nós temos, tem partidos, vem pela UNITA, mas o nosso maior partido em todos nós chama-se Angola, seja do norte, do leste, do centro, do sul, seja Umbundo, Nhaneca, Canguela, Tchokwe, seja Mucubal, Mumuila, todos nós, a nossa casa comum chama-se Angola. Então, todos nós somos convidados a fazer parte desse projeto. Agora, obviamente que não foi isso que nos foi proposto há 45 anos. Então, os outros querem fazer isso e esse empecilho. E temos que entender que o poder não tem ideia. Agora, é preciso dizer também, aquele que está no poder, é preciso olhar, é preciso criar base, é preciso criar premissa para amanhã se fazer bem uma oposição. Porque hoje me preocupa o partido está no poder, se amanhã estar na oposição, vai ter saúde política para viver. Isso me preocupa. Porque não está a criar ambiente para poder estar na oposição. Por exemplo, se amanhã perder o poder. É preciso criar isso. Tem que entender que o poder, o verdadeiro dono e soberano do poder é o povo. O povo amanhã pode relegá-los para a oposição, mas crie condições para amanhã fazer oposição. Por exemplo, na história da humanidade, o partido que mais demorou no poder é o PRI, no México, 77 anos. Depois de desaparecer do poder, olha o que aconteceu. Então é preciso criar. Tem que entender que amanhã, tarde, por segurança da vida, pode poder estar na oposição, mas estar na oposição não significa desaparecer do xadrez político. É preciso amanhã voltar lá, amadurecer, em outro tempo poder voltar muito mais maduro, porque aquele que está no poder, com muita pena, não está conseguindo ver todos os problemas desse país.
Para dizer que o MPLA, no caso, 45 anos de governação, devia agora é criar também o plano B, que é o plano de oposição.
Claro, é preciso também pensar nisso. Ninguém nasceu com o poder. Nós, por exemplo, fomos nascidos de um pai e uma mãe, mas ninguém vai envelhecer com nossos pais e mãe. Pai vai morrer. Quando meu pai morre, eu, por exemplo, sou órfão de pai e mãe, mas não significa que a minha vida acabou. Não, o poder deve ser alternado. Na democracia, uma das coisas que conta é a alternância. A alternância é uma das regras da democracia. Aquilo é um jogo, sem jogo existe regra, eles perderam ou ganhar. Agora, tem, obviamente, o nosso problema é que tem que mudar. Quem perde as eleições não significa perder tudo. Aqui temos um poder. Quem ganha, ganha tudo. Quem perde, perde. Isso é que tem que mudar. Para o nosso sistema político melhorar, porque nós somos um povo multiétnico, multirracial. É preciso englobarmos todas essas que compõem o nosso mosaico territorial chamado Angola. Agora, quem está no poder tem que criar base para amanhã ter um, para governar em paz, para estar na oposição em paz. Isso que me preocupa, porque eles sentem-se que se saírem, serão perseguidos, serão não sei lá o quê. Porque também estão a fazer mal. Quando estão a fazer mal, obviamente, você ter esse receio. Se você não quer para te olhar mal ou para te perseguir, faça as coisas bem. Agora, outra coisa, é o nosso tribunal tem que fazer jurisprudência. O tribunal não pode fazer política. Não pode fazer isso que diz o Sérgio Raimundo, que nenhuma parte do mundo, o Tribunal Constitucional, determina ou intromete, ingere-se nos assuntos dos partidos. Isso, provavelmente, não sou jurista, mas provavelmente deve ter verdade nisso. Ele é jurista e é um jurista de cravera. Só olharmos para o nosso juiz advogado, é um dos maiores advogados que defende praticamente a maior parte dos dirigentes do partido no poder. Então, quer dizer, uma pessoa de cravera.
Os bispos também lançaram um apelo sobre esta mistura partidária.
Há uma promiscuidade, tanto da liderança religiosa, que agora com a Igreja Católica, graças a Deus, em parte, realmente a Sieste, demarcou-se muito da política. É preciso entender que o país é de todos nós. Estamos a ver, por exemplo, aparecer uma pastora, dizer que o presidente foi posto aí por vontade divina. Essas questões não abonem nada. A igreja devia ser apartada da política partidária. Olhe para a política pública, olhe para as questões. A igreja é parceira, está de like. Daqui a pouco estamos acordando com ver pastores e padres a darem culto uniformizada ou com a identidade de um partido e que está talvez do governo, que é muito difícil. As autoridades tradicionais também parte recuaram bastante. Precisamos separar o joio do trigo. Isso é importante. O Estado, partidos são partidos. Partidos só são ferramentas para fazer fazer a máquina da política, só o jogo político, mas não o jogo social, de todos fazemos parte. Então, todos fazemos parte, agora não se preocupa quem está no poder, quem está no... Essa questão da oposição é muito normal. Em democracia não pode haver partido que governa sem oposição. São siamenses, andam todos de mãos juntas. Isso é que nós queremos. Agora, quem está no governo, um recado, crie condições, governe na perspectiva de que amanhã saímos, vamos ser bem aceitos, vamos ser bem vistos, estar na oposição. Estar na oposição não é coisa má, não. Só em África é que temos essa ideia que boa coisa está no governo. Não, nem todo mundo deve estar no governo, isso temos que entender isso. Por isso que a nossa economia é quase toda ela governamentalizada, o setor privado não. Por quê? Também está o setor privado, porque muitos deles, às vezes, também são políticos.
Doutor Cassanga, alguém diga também que a lei portuguesa, por exemplo, quando alguém escreve para a administração, requerendo, portanto, a renúncia da cidadania, a partir da altura em que o documento dá entrada, ele imediatamente é considerado como...
Sim, a lei da nacionalidade portuguesa alterou o ano 2020, ano passado. Agora diz que, por exemplo, bastar um cidadão que tem a dupla nacionalidade ou que tem a portuguesa como a segunda nacionalidade, bastar o indivíduo requerer o documento desde a sua entrada para cá, considera-se automaticamente a nacionalidade portuguesa anulada. É isso, creio eu, que aconteceu com a engenheira Adalberto Rocha Júnior.
Os juristas do MPLA, será que são estavam preocupados com o Adalberto e não viram também a lei portuguesa?
Provavelmente viram, mas é aquela que está, disse que a cobra muda de pele, mas nunca a sua natureza. E dizer que muitos deles não estão ali para servir a pátria, muitos deles não estão ali para a questão de republicana, olham para questões políticas, partidárias, porque às vezes é aquilo que diz o engenheiro Adalberto, o sistema yes man, aí o que manda é mandar, quanto é obedecer, o que mais importa, porque muitos desses indivíduos também olham para o pão, olham para a barriga, e olhando para a barriga, nem sempre a ética, nem sempre a ideologia profissional fala por si. Porque é só nós olharmos com o Domingo Constitucional em si, tanto a CNI, as instituições que é que balance desse país, infelizmente, são todos os indivíduos que compõem ele, são indivíduos nomeados tendo em conta a natureza político-partidária, enquanto que deve ser diferente. Até hoje temos dito, a CNI nesse país deve ser composta por indivíduos da sociedade civil, são os indivíduos que deviam compor, principalmente a questão da liderança, o presidente, entre outros. Agora, outros comissários, sim, devem emanar dos partidos políticos. É que nós teríamos um sistema imparcial. O que falta desse país é imparcialidade. E quem são os garantes? As instituições que é que balance. Por exemplo, no TSE, são 11, creio eu, que deixam nomeado pelo partido no poder, creio eu. 5 direto pelo presidente, ou 4 se a memória não me atrasou, e os demais de partido. Quer dizer, é complicado. E depois desse indivíduo tem fidelidade canina. Yes man, não há hipótese. Faça chuva, faça sol, sistema é yes man, isso é complicado. Isso não nos garante o fortalecimento nem a consolidação do nosso sistema democrático, que ainda anda tão famigerada. E com essa questão A nossa democracia ficou mais magra, como disse o companheiro e eu referido. Desde terça-feira ou quinta-feira que o cordão saiu, se a memória não mais pessoa, a política no país parou. Só vemos que a sociedade reagiu de forma muito mal, a sociedade não está contente com essa situação, indivíduos de claveira, acadêmicos, politólogos, todos os indivíduos estão todos tristes. Agora, obviamente, também aqueles indivíduos, só vemos, por exemplo, o preço da minha parte, que a TV Zimbo nos fez um péssimo serviço, desde domingo, na terça, na quinta, sempre com os mesmos convidados, sempre com a mesma linguagem, é muito complicado. Porque às vezes a gente pergunta, como dizia o Dois Unidos de Lenapo, parece que é uma agenda única. As pessoas fazem os mesmos comentários, as mesmas palavras, até as vírgulas são as mesmas. Quer dizer, é muito complicado. E contra uma única pessoa. É uma coisa muito complicada. Por que disso? Não é essa necessidade.
Antes da UNITA, portanto, tomar conhecimento da sentença ou do acordo, a TV Zimbo já tinha em mão, já tinha noticiado. Então isso mostra alguma vez mais cheio.
Ouvi na RNA, na altura do jornal Vânia Varela e Isaías Afonso, diziam que, notícia de última hora, o presidente instituído, citando a TV Zimbo. A TV Zimbo cita a TPA citou fonte anônima. Quer dizer, um acórdão, decidir se tem uma pauta, por que o TC não emitiu um comunicado antes, quer dizer que na terça-feira saiu uma resposta ou na quinta-feira? Isso está claro. Por que vocês olham? Porque dia 5 foi a formalização da Frente Patriótica Unida. Qual era o objetivo fundamental? Podemos aqui falar qualquer língua, mas o objetivo era único e exclusivo, diminuir o impacto sociopolítico da formação da Frente. Que em parte, obviamente, para os mais desatentos, para os mais que... Obviamente pode ter conseguido, mas por mais atento já estamos habituados. Preciso entender que temos uma política, ainda assim, muito, como diz alguém, um sistema de Kremlin, pura Rússia, pura Cuba, às vezes, um pouco Coreia do Norte. Temos olhado para essa perspectiva. Isso nos complica. Parece que alguns adotaram a democracia, mas não encarnaram os valores, os princípios democráticos. Isso é complicado.
Adotaram a democracia, mas não encarnaram os valores. É duro.
Mas comem carne de porco. É complicado.
São adventistas, mas...
Comem carne de porco.
Esta é a máxima do nosso convidado, Eduardo Cassanga. Doutor Manuel de Brito, antes da UNITA tomar conhecimento do acordo, os órgãos de comunicação já tinham a sua posse.
É verdade. É uma informação que caiu muito mal. Nós também fomos surpreendidos.
Mas é normal isso numa sociedade democrática de direito?
Não, porque o partido, nessa altura avisado, devia ter em posse o acórdão que anula o Congresso. Infelizmente não é o que aconteceu. Primeiro fez-se o jogo psicológico.
Por que que perseguem até a exaustão, portanto, o velho Adalberto Augusto Júnior?
Essa questão de perseguição à exaustão é um elemento que já tinha sido abordado a nível do próprio bureau político do MPLA. Tanto até a vida privada do engenheiro Adalberto Costa Júnior devia ser seguida. E de tal sorte que questões como a acusação de pedofilia, ter tanto orientado para que alguém subtraísse e interrompesse o gravidez e tudo isso, fazia parte deste pacote. Há um elemento que devíamos aqui considerar, que o próprio regime foi fazendo balanço daquilo que é o quinquênio, o mandato está a terminar, e vê que o crescer constante da consciência nacional vai anular aquilo que são as pretensões deste governo, deste regime, que é uma possível reeleição. Vai aplicando essa tática de antecipar-se na jogada, também fazer o teste psicológico, aquilo que o velho Jonas dizia, que depois da guerra, a guerra a seguir seria o jogo da inteligência. Aquele que não resistir aos nervos vai perder a guerra. Consequência, também a UNITA conseguiu precaver na questão da decisão que teve, que é de avançar para um outro congresso para mitigar tais situações, já que o regime estava preparado para depois trazer, por via das mídias que também são partidarizadas, a questão de que a UNITA era o mentor de conflitos aqui a nível do país. É um pouco nesse termo. Mas para dizer que as grandes situações que estamos a assistir hoje devem-se à descredibilização que o próprio regime está. Não conseguiu cumprir as promessas de 2017 e a sociedade também já está a exigir, já quer prestação de contas. E a forma encontrada para distrair os cidadãos é esta e depois também tirar da corrida eleitoral aqueles candidatos que tanto apresentam-se mais forte que o Presidente da República.
Corrigir o que está mal, melhorar o que está bem, foi o lema do presidente João Lourenço em 2017. Eu, pessoalmente, já fiquei convencido de que se de facto o presidente João Lourenço vai corrigir o que está mal e vai melhorar o que está bem, então questionei qual seria então o papel da oposição, porque ele já estava a fazer tudo. Mas depois, com algum sentimento pessoal, eu também vi que alguma coisa estava a caminhar mal. Doutor Brito, quando é que você viu que o presidente João Lourenço estava, o pássaro que estava nas mãos estava a lhe fugir?
Independentemente deste anúncio do presidente da República em dizer que iria corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, para mim, inicialmente, não tinha muita credibilidade, pelo simples facto de que estamos a falar em indivíduos, os arquivos que estão na mesma gaveta. Estamos a falar de João Lourenço, que milita no MPLA há um rolo de tempo. Não trouxeram, de facto, um plano estratégico diferente daquilo que se apresentou ali. São apenas teorias de hermenêutica, ou seja, para convencer o eleitorado e, tanto, a assunção do poder para a pessoa do João Lourenço. Porque a partir do momento em que João Lourenço constituiu o seu executivo, mostrou realmente que não estaria em condições de fazer aquilo que ele prometera na sua campanha em 2017. Eu vou me explicar porquê. Os indivíduos que ele nomeou são indivíduos que estavam já mergulhados em vícios. A um dado momento, o Presidente da República nomeia alguém também que é diretor do seu gabinete, está numa façanha daquela, inacreditável. O princípio de justiça seletiva também anulou. E um dos elementos importantes, não conseguiu acompanhar o crescimento galopante da, portanto, a nossa moeda perdeu valor, a desvalorização do kwanza. O cidadão perdeu a capacidade de compra. Porque a primeira coisa que o senhor presidente tomou é perseguir adversários internos que detinham alguma coisa em termos de economia. Portanto, não tem uma perspectiva de governação, ou seja, uma estratégia. Porque é preciso desenhar estratégia. Daqui até aqui, vamos fazer isso. O senhor presidente não soube, primeiro, não deve ter assessores em condições, ou também são assessores do tipo vingativos, igual àquilo que o senhor presidente tem vindo a demonstrar nos últimos tempos, ou também não são entendidos na matéria. Tudo aquilo que o senhor presidente prometeu não deu certo. E é o que eu chamo que é de miragem. Ainda naquela altura, pessoas que diziam que vamos dar o benefício da dúvida. Mas, infelizmente, hoje estamos numa situação pior que o ponto de partida. Estou a dizer pior no ponto de partida e não é ser saudosista. José Eduardo dos Santos criou problemas nefastos, mas nos parece que João Lourenço veio, tanto estudou mesmo estragar o país. Esse país ficou descaracterizado nos vários sentidos, económico, social, cultural, porque um indivíduo que apedreja...
O povo em Pelotas também está em debandada neste momento.
Efetivamente, um indivíduo que perde a sensibilidade do amor ao próximo, um indivíduo que vai apedrejando alguém que está a fazer alguma coisa para melhorar o país, os homens fortes devem ser protegidos pelo Estado. Se o Estado arremessa coisas contundentes, visam com que o indivíduo que queira produzir, que queira fazer alguma coisa, muito embora não venha a fazer dentro do executivo, as propostas que vai levando, os memorandos que vai fazendo, para indivíduos inteligentes, conseguem amealhar alguma coisa para produzir conhecimentos e realizações de um país melhor. Infelizmente, o nosso governo, tanto o governo do João Lourenço, que está a terminar agora, está em fase terminal mesmo, este dia 15 que nos avizinha, vai ser a última intervenção dele, do Sr. Presidente, no Parlamento, porque se formos aí na prática daquilo que a Constituição nos recomenda, no próximo dia 15 de outubro, já estaremos num outro mandato resultante do processo de 2022. De tal sorte que é uma miragem do combate à corrupção e ele também, o senhor presidente, está a produzir novos ricos. O PIMI está a ser um problema sério, não há prestação de contas, mesmo os tais dinheiros, a forma como são dados para as obras dos PIMIs, enfim, é um problema sério, não há prestação de contas. O dinheiro sai do fundo soberano, ninguém sabe como é que é usado. Hoje mesmo, queira Deus que, na sexta-feira, o presidente da República nos venha dizer sobre aquilo que são os dinheiros do repartimento de capitais, os imóveis, enfim, tudo isso que está no pacote de repatriamento de capitais, o patrimônio que também foi recuperado, deve explicar os gastos. O cidadão não sabe absolutamente nada.
Muito obrigado. Olha, vamos dar agora 30 segundos para cada um dos nossos convidados. Doutor Manuel Brito, tens 30 segundos para esgrimir o que ficou por se debater aqui nesta mesa. Mangolê, fala a verdade.
Muito obrigado. Os meus 30 segundos vou reparti-los em dois. Portanto, vou fazer uma reconsideração aqui da questão do Tribunal Constitucional, que é um elemento que foi bastante fraturante, que é a anulação, ou seja, o Tribunal Constitucional deixou de reconhecer partidos políticos, novos partidos políticos. E neste quesito, temos o projeto para já servir a Angola, que do ponto de vista democrático não é nada correto, abona pouco.
Mas o Tribunal Constitucional ainda não resolveu o problema da bandeira da República com a bandeira do MPLA, que é semelhante, e a lei diz que não pode ser semelhante.
Portanto, este é um problema antiquérrimo, Portanto, o MPLA encontra dividendos. Portanto, educou uma sociedade em que a cor preta, vermelha e amarela é a bandeira da República. Portanto, se formos lá nas zonas mais recônditas, as pessoas têm ainda esse pensamento. Tem uma colação de que a bandeira da República não é problema nenhum, é a mesma coisa. Ok? Portanto, de tal sorte que ele vai adiando permanentemente este sonho, esta realidade, para que haja esta confusão. Portanto, essas populações, tanto menos avisadas, não vão conseguir diferenciar quem é o MPLA e qual é a bandeira do MPLA e qual é a bandeira da República. Portanto, vão falar que estão tanto a jogar simplesmente na bandeira.
Há quem diga também que neste momento o que está a fazer a campanha da UNITA é o próprio MPLA.
Efetivamente. Portanto, vai falando cada vez mais da Adalberto Costa Júnior, vai falando mais cada vez da UNITA na mídia, tanto, e a população não está a ver nenhum ato negativo, nem da Adalberto, nem da UNITA. Naturalmente, é projeção de imagem para estes dois indivíduos, tanto a UNITA e o seu presidente, nessa altura. Do ponto de vista interno, Adalberto ainda é presidente da UNITA, portanto, de forma diferente, sim. Agora, o resto era para encorajar aqui os cidadãos de que tenham muita calma mesmo, que a situação a breve trecho há de conhecer um outro desfecho, há de ser convocada a reunião da Comissão Política, que vai convocar automaticamente o Congresso e, naturalmente, naquilo que são os desígnios do partido, associando a vontade dos cidadãos, Adalberto Costa Júnior venha a ser reeleito e candidato forte à presidência da República nas eleições que se avizinham em 2022.
Será que o Eugênio Adalberto da Costa Júnior é o único quadro da UNITA que tinha nacionalidade, portanto, portuguesa? Já que durante o processo da guerrilha, quase que todos os diplomatas da UNITA tiveram que usar passaportes de outros países. E quizá mesmo também os diplomatas do MPLA naquela altura, porque a guerra foi feita, portanto, ninguém podia ter o passaporte português naquela altura. Será que é o único que tem a nacionalidade portuguesa?
Não é o único. Tanto é que não foi o único, mas foi ele quem ajudou a administrar a atividade no exterior ao bem do partido. Porque os demais representantes da UNITA no exterior ficaram impedidos de movimentar a nível do mundo. O engenheiro Adalberto, por causa da nacionalidade portuguesa e depois a sua representação lá no Vaticano, na Itália, deu mobilidade, deu espaço de manobra para que pudesse ajudar os demais representantes lá no exterior para a dinâmica da UNITA. Portanto, o próprio Dr. Savimbi tinha o engenheiro Adalberto Costa Júnior como um escudo para a resolução de vários problemas, mesmo para o contacto com o Vaticano, mesmo tanto para a Igreja Católica, para vários processos de negociação. O velho Jonas responsabilizou o engenheiro Adalberto Costa Júnior, o general Gato, todos esses tinham a nacionalidade francesa, e muitos outros estão ali dentro que têm essa nacionalidade, talvez pelo simples facto de não terem anunciado uma possível candidatura, não se levante essa questão. Mas é para dizer que essa é uma questão de ser homens fortes. Os homens fortes levam sempre caneladas. Mas quando se levantam, tanto têm a cabeça assente o juízo para realizar aquilo que são os seus desígnios. E a UNITA há de sair vencedora e muito forte neste embrulho em que se encontra.
Muito obrigado. Olha, são declarações do Dr. Manuel de Brito. É Dr. Cassanga. 30 segundos.
Bem, eu vou aqui reiterar os meus 30 segundos para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é um órgão muito importante na democracia do nosso país. Então, que pela próxima, comunicados como aquela, que saiam de forma oportuna, não saiam de forma inoportuna. Então, não, porque para não criar mais essas ideias.
Mas continuam a ter juristas, militantes, dirigentes e militantes do MPLA.
Claro, obviamente estão lá porque a lei que está permite. Então, quem ganhar, quem vir mudar, substituir o partido que está no poder, que muda essa lei. Preciso entender que essa lei deve ser entregue a pessoas, à magistratura, não deve ser entregada a militantes. Isso é que nos preocupa. Também, infelizmente, muitos desses juízes venerados, não virados, jubilados ou não, muitos deles também já foram militantes e ainda chegaram muitos deles são. Isso é uma questão que tem que acabar. Acabar órgãos como esses órgãos ali devem ser de pessoas independentes, pessoas que só têm compromisso com a pátria, compromisso com a verdade. Isso é que nos interessa. Agora, para a UNITA é dizer, isso é normal, a esquerda ao nível da sociedade, onde somos humanos, a esquerda é dificuldade, só nos fazem bem, só nos engrandecem. E peço imbróglio que a UNITA, nesse momento, se encontra, que também não é não é assim tão grave. Embora dizendo que historicamente já aconteceu dentro do FNL e do PRS, mas a facção da UNITA, é o que é o principal adversário de quem sustenta o governo. Isso é uma coisa muito normal, é tranquila. Voltou-se a estaca zero. Se voltou-se a estaca zero, isso vai se resolver. E há muita solução interna para poder ultrapassar essa situação. Espera que a UNITA saia forte. Infelizmente, estamos a dizer que o partido que sustenta o governo está a fazer uma campanha difamatória, mas está a ter efeito colateral. Por quê? Pelo contrário, vai promovendo mais o engenheiro e a própria UNITA, porque diariamente, de um ou mal, vai sempre falando, vai sempre fazendo uma publicidade gratuita, que também parte faz bem, mas já às vezes é desnecessário essa questão.
Algum conselho, mais velho Samacuba?
O mais velho Samacuba voltou, obviamente. Preciso que siga os carris da sociedade. O mais velho seja que olhe o seu barômetro, seja a sociedade. O mais velho não olhe muito, que não feche muito mal para o partido, já se abriu bastante para a sociedade. Para o mais velho é dizer que deve seguir a carruagem do presidente, não vou dizer destituído, que foi eleito no Congresso, 13º, agora cancelado, que siga essa carruagem, que a questão da frente, que o mais velho também faça da frente o seu compromisso, e que muitas das alternâncias de peça que o mais velho Adalberto Costa Júnior fez, que o mais velho não diminui, principalmente nos secretários provinciais, até essa altura está a caminhar bem. É só olharmos pela dinâmica que as províncias estão a ter, é o mais velho ter que seguir essa carruagem. Aquela dinâmica que ele achar que deve ser feita, é preciso não reformular tudo, é preciso olhar para o aspecto positivo feito, principalmente a questão da frente. A frente também deve ser elevada, compromisso. E se calhar vale dar muitos atos tomados pelo ex-presidente.
E acima de tudo não aceitar a imposição do MPLA.
Sim, porque isso é preocupo. Mas ele não pode dançar muito a música. A música até pode estar boa, mas não dança. Ou vice-versa. Se dançar, mas não dança a música que está a tocar. Porque é bem importante ter convívio. Mais velho acima de tudo. E também o mais velho deve abrir muito mais para a sociedade. É isso que estamos pedindo para o mais velho. Sempre pedindo daquela base, uma pessoa muito experimentada. Uma pessoa que tem uma idoneidade política muito grande, muito madura. Agora, o partido no poder, cultura do diálogo, não. Ainda não tem cultura, é preciso também saber dialogar. Por exemplo, desde que o senhor foi eleito, creio eu que nunca dialogou com o presidente da República, que é preocupante. Porque na verdadeira democracia, o primeiro a reagir a um ato executivo deve ser o líder da oposição. Até hoje, o senhor nunca foi entrevistado na TPA, nunca foi entrevistado na Palanca TV, nunca foi entrevistado na RNA. Quer dizer, é uma questão que é muito preocupante, é grave, é grave. As instituições são instituições públicas, pagam com o dinheiro de todo cidadão desse país. Então deve ser para todos, não deve essa perspectiva. Agora, isso nos preocupa. E também, agora, para os nossos pseudo-analistas, que parece estar na moda, falar mal da UNITA e do engenheiro, parece que se tornou-se um emprego. Há quem em profissão dele é só falar mal. É muito complicado, é muito complicado. Então são pessoas como essa que não nos ajudam em nada. Não há necessidade. É dizer que só que para Angola passou por uma guerra, a questão de aprender, mas isso aqui, essa coisa de instigar o ódio, essa questão de perseguição política, martirizar o outro na televisão, é grave. Lembro que o genocídio do Ruanda foi pela fomentação da imprensa que causou aquilo. E muitas situações graves que o mundo testemunhou, questão da imprensa. A imprensa deve ser usada, acima de tudo, para comunicar, para informar, para educar a sociedade. Então devemos. E o direito ao contraditório nesse país morreu muito. Precisamos melhorar. Mas esperemos que a partir do dia 15, o presidente da República traga um discurso acima de tudo realista, que o presidente não traga nada a partir do binóculo, mas traga nos olhos, traga a verdade crua e nua para esse país que estamos a precisar. Eu não preciso ouvir muita coisa, porque nunca esperei muito dele. Quem espera que tenha esperança? Eu, nesse governo, já não espero mais nada a não ser as próximas eleições, que isso é de lei. Mas se não alternar, porque para já não vai a tempo, não vai a tempo de materializar muito aspecto. Pelo menos esperemos que são das autarquias, que é para as próximas eleições ou seja simultâneo, qualquer coisa estamos à espera. Eu digo que as autarquias seria o maior legado do Presidente da República. Se ele não materializar, bye bye, seu legado. E se calhar o único legado que fica é esse especialista em exoneração. E aí o Presidente da República, provavelmente, nesse quesito, se calhar é o maior que já teve esse país. Especialista em exonerar e nomear. Provavelmente isso alternar isso, senão, mas não o resto, porque o Presidente da República falhou. Começou bem, mas terminou mal. Isso é próprio.
É próprio. O Dr. João Lourenço começou bem e falhou no fim do seu mandato. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Eduardo Cassanga, filósofo. Muito obrigado, Dr. Manuel de Brito, é o homem formado em ciências políticas. E nós também agradecemos aqui a todos quantos nos acompanharam neste momento, neste Mangolé, às quartas-feiras, onde falamos sobre a anulação do 13º Congresso, consequências e também as causas. Vamos juntos! Mangolé fala,